E vamos ao tal Quine. Antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, bom dia também aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, CBN Cascavel, no Oeste do Paraná. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson, de ouvintes.
Bom, hoje é dia de tirar dúvidas, tem várias dúvidas aqui, que vão desde gastronomia até tamanho de embalagens de vinho. Vamos começar pelo seguinte, ó. Molho branco é bom com vinho branco? Perdemos o contato com o Copelo. Alô, Copelo, você me ouviu a pergunta? Alô, Copelo? Alô, Copelo? Tô sem o seu áudio, Copelo. Eu não tô te ouvindo bem. Vamos tentar retomar o contato com o Copelo. O Copelo está dando uma saída e vai retomar agora. Vamos ver se a gente consegue conversar com ele. Marcelo, está me ouvindo?
Estou ouvindo.
Ah, agora ficou melhor. Copelo, seguinte. Beleza, pronto, vamos lá. Vinho branco é bom com. Molho branco é bom com vinho branco?
Sim. Molho branco, basicamente, é o que a gente chama de riz ou bechamel. É farinha e manteiga. E fica muito bem, especialmente se for um vinho branco envelhecido em barrica, tá?
Essa pergunta da Thaís, vamos dar a pergunta a quem merece, é da Thaís que fez essa pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta do Carlos. Ele falou assim que ele tem ido comprar vinhos em algumas empresas especializadas e ele tem encontrado cada vez mais vinhos de garrafões ou garrafas maiores, vinhos de um litro e tal. Isso é um bom sinal? Qual o tipo de atenção que a gente tem que ter de comprar um vinho com um volume maior, uma embalagem maior?
Olha, importante saber se é um vinho feito com uva vinífera ou não, porque a gente tem no Brasil um histórico de vinho que a gente até chama de garrafão, porque é feito com uvas não viníferas, que tem uma qualidade inferior aos de vinhos viníferas. Sendo um vinho de uvas viníferas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, etc., feito em embalagem maior, geralmente é melhor. Os vinhos para guarda são melhores. Para consumo imediato, tanto faz o tamanho da garrafa, tá? Não muda nada.
Então quer dizer que eu tenho que olhar o vinho, independente da garrafa.
Se for um vinho feito com uva Isabel, Bordeaux, etc., é um vinho de qualidade inferior aos vinhos de uvas viníferas, que são feitas com uvas como Cabernet Sauvignon, Taná, Merlot, Malbec, Chardonnay. Sendo de vinífera, ótimo. E o tamanho da garrafa, no fundo, independente do tipo de vinho, só vai influir positivamente para você guardar o vinho vários anos. Se você vai comprar e abrir, tanto faz, a garrafa não vai fluir, tá? A embalagem não vai fluir.
Vamos resumir, se eu te fazer uma festa com os amigos, ou fazer um encontro com os amigos, comprar uma garrafa um pouco maior de uma uva vinífera, tranquilo, para tomar ali e tal, tá, beleza.
Ótimo.
E guardar é o cuidado, tem que tomar cuidado que se você vai tomar um pouquinho só, que naquelas garrafas, vou chamar de normais, tem que tomar cuidado.
Abriu, o vinho começa a estragar, começa a oxidar.
Aí eu tenho uma pergunta aqui sobre... O Jonas ele disse que foi à Espanha e encontrou regiões onde o vinho é guardado no subsolo, é guardado num buraco na terra. E ele queria que você comentasse sobre isso, de vinhos que eram guardados em uma espécie de adegas no subsolo. Isso é fato?
É comum, historicamente, assim, as adegas, as caves, tanto para produzir quanto para armazenar o vinho, é comum que seja no subsolo, porque é mais fresco. Se você está no Brasil, eu estou no Rio de Janeiro, que é quente, e tem uma adega climatizada, tanto faz. Eu moro no quarto andar, ela está sobre a terra e está climatizado, o clima ali não muda. Mas se você está na Europa e você tem lá verão quente, inverno frio, o subsolo, o clima varia menos e é mais fresco, né? Então, para você armazenar o vinho durante longos anos... ou alguns anos, é bom que o clima não varie tanto. E é mais fresco no subsolo. Então, se você vai numa cave de alguma vinícola, na região da Champagne, então, você tem literalmente centenas de milhões de garrafas estocadas em túneis no embaixo da terra.
Tá? A Rita pergunta, tomar água com vinho é um procedimento muito comum. Água com gás ou sem gás?
Olha, na teoria, sem gás, porque o gás é um pouco de acidez, altera o seu paladar, vai parecer que o vinho é menos ácido. Mas no fundo é muito pouco, é um pequeno detalhe. Mas Entendi. Se você puder escolher, sem gás.
Pergunta minha, você já falou disso, mas achei muito interessante, você falou num tal Quine que eu assisti. E eu queria que você desse uma resumida que o nosso ouvinte, o Jonas, falou, né, dessas adegas subterrâneas, você comentou agora, as cavas que você falou, né? Vinhos e guerras. Eu lembro que você contou um episódio fantástico de quando tivemos aí a Segunda Guerra Mundial, a expansão alemã sobre a França e tal. Muita gente guardou vinho, escondeu vinho dos alemães. Como é que é essa história?
Pois é, emparedavam vinho, né?
Uhum. Olha, emparedavam.
Emparedavam, foi comum isso. Os alemães saquearam muita coisa, né? Eles enviavam carregamentos e carregamentos de vinho de volta para a Alemanha, dos países conquistados, em especial a França. O Hitler não gostava de vinho, bebia, mas ele sabia o valor comercial daquilo e estocava. E Göring e outros marechais e tal bebiam mesmo, né? Então havia um saque de obras de arte e tal e vinho. E os franceses, para se proteger, muitas vezes emparedavam, pegavam o melhor da produção, escondiam atrás de uma parede e botavam tijolos mesmo, e aquilo parecia que estava aliando. Botavam teia de aranha falsa e aquilo parecia que estava aliando. E os vinhos piores eles mandavam para os alemães. Tá? Só que eu descobri, numa viagem para a Itália, no Piemonte, que essa era uma tradição que já existia antes da guerra, que às vezes uma geração emparedava vinhos para outras gerações, para que ficasse esquecido mesmo e fosse aberto só daqui a 50 anos e tal. Eu cheguei a tomar um vinho desses emparedados, que era numa safra dos anos 50, já depois da guerra.
Que bacana, eu não conhecia essa história. As pessoas emparedavam vinho porque se deixasse, tomava. Então colocava emparedado para a geração futura. Alguém tinha que avisar, deixar um aviso. Existe vinho nessa parede, tinha que deixar um aviso. Senão ficava lá.
Pois é.
Copelô, obrigado pela conversa, meu amigo.
Valeu,
bom
gente.
Fim de semana.
Segunda, bom fim de semana. Valeu.
Você pode entrar em contato com o Copelo, você pode conhecer melhor o trabalho do Copelo no site dele, marcelocopelo.com, lembrando que Copelo é com dois L's, e no Instagram, @marcelocopelo.